Falando de livros.
É que amanhã, sexta-feira, depois de amanhã, sexta-feira, vai haver um encontro na Faculdade de Letras aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai debater sobre projetos literários e meio ambiente. Um dos debatedores convidados é o mestrando em teoria literária pela UFMG e monitor do projeto Leitura para Todas, Rafael Lovisi, e é ele que está na linha para conversar um pouco mais com a gente sobre esse encontro. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Ana.
Obrigado pela participação aqui no Universo Literário.
Obrigado você pelo convite.
Rafael, antes de mais nada, então, eu queria que você explicasse, porque o Fórum de Ensino da Leitura, como eu disse, vai promover na sexta-feira um debate que tem o nome Leituras da Natureza para Todos. O que, que vai ser esse debate?
Bom, esse debate ele vai abordar especificamente a relação que o programa, o projeto Leitura para Todos, desenvolveu com esse concurso Eu Sou a Natureza. São duas atividades que fazem e fizeram parte da teia de textos, né, que é um programa maior. E no caso, o Leitura para Todos, ele vincula textos de literários pelos ônibus da cidade já há cerca de 7 anos, mas nesse concurso Eu Sou a Natureza, que foi promovido por nós no primeiro semestre desse ano passado, no primeiro semestre desse ano, que tinha o objetivo de incentivar a escrita de textos nos alunos da rede municipal, nos pais e nos funcionários das escolas municipais de Belo Horizonte, para que os textos deles fossem divulgados no projeto.
Então, esse Leitura para Todos, junto com Eu Sou Natureza, faz parte de um projeto maior.
Isso, que é a teia de textos, que antigamente, até pouco tempo, se chamava Teletexto, passou a chamar Teia e Texto, e o Leitura para Todos é uma das frentes de trabalho do programa maior. Agora, o concurso Eu Sou a Natureza foi promovido pelo projeto Leitura para Todos, especificamente visando arrecadar textos para o projeto, para ser divulgados nos ônibus e também incentivar a escrita literária nos alunos da rede municipal, né?
Pois é, Rafael, com certeza, acho que muitas pessoas que andam de ônibus aqui pela capital e também Contagem devem ter se deparado com esse processo do Leituras para Todos, que são textos dentro do ônibus, não é isso? Como é que surgiu essa ideia de colocar esses textos dentro dos ônibus?
Bom, a idealizadora do projeto é a professora Maria Antonieta Pereira, professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG, e eu não sei ao certo dizer como ela elaborou essa ideia, mas ela é a idealizadora e surgiu como um núcleo de estudo e de pesquisa que ela desenvolvia lá na Faculdade de Letras. O programa, a tela Teletexto, que é um programa maior, surgiu lá através das pesquisas dela e dos orientandos dela há cerca de 10 anos atrás. Logo depois, mais ou menos 7 anos, dentro dessas pesquisas surgiu a ideia, né, dentro desse grupo, de promover, de divulgar esses textos, tanto de autores canônicos, né, Machado de Assis, Augusto dos Anjos e outros, e também posteriormente da população, de escritores anônimos, né, de Belo Horizonte, para serem divulgados no ônibus. Então, foi uma ideia, mas me parece, eu não tenho certeza, que é um trabalho que já havia sendo desenvolvido em Buenos Aires e em algumas outras cidades na Argentina, e me parece que a Antonieta se inspirou nesse trabalho, que esse trabalho, num modelo semelhante, havia sido desenvolvido lá na Argentina e foi implantado em Belo Horizonte há mais ou menos 7 anos.
Pois é, 7 anos é um bom tempo já, ou seja, funcionou realmente essa ideia? Você tem um retorno das pessoas que têm acesso a esses textos?
Ah, sim, muito, porque eu trabalho há cerca de 3, agora fazendo 3 anos como monitor, né, do projeto. E esse trabalho, tanto como durante um tempo trabalhei na seleção de textos e na revisão, depois, no contato mesmo com os usuários, no tete-a-tete, nos ônibus, realizando entrevistas para saber o que os mesmos estavam achando em relação ao projeto, se estavam gostando ou não dos textos, também colocando e tirando material dos ônibus, esse tipo de trabalho que eu desenvolvo, né? E durante todo esse tempo, é claro, eu já vi opiniões e recepções mil, né, em relação aos usuários, mas acredito que hoje, como você disse, né, após 7 anos, o projeto é muito bem estabelecido na capital, assim. É, grande parte dos usuários dos ônibus já conhecem o projeto, ele já circulou por dezenas de linhas, né, em várias regiões. Região sul, leste, oeste, já cercamos várias linhas. Então, ele é amplamente divulgado e tem uma aceitação muito boa.
Rafael, você acha que isso é uma boa iniciativa, justamente porque aqui no Brasil, ainda é considerado um país que ainda lê-se muito pouco, você acha que esse projeto vem com esse intuito mesmo de tentar incentivar cada vez mais uma leitura que é pouca aqui no país?
Com certeza, ele tem, no meu ponto de vista, um cunho até militante, né, no combate ao analfabetismo funcional, de certa maneira, e também a esses baixos índices de leitura. E acho que me ocorre um exemplo que é interessante, porque, a princípio, durante um tempo que eu trabalhei no projeto, a gente enfrentava um certo paradoxo no sentido de os ônibus, o nosso interesse maior era divulgar o projeto e os textos em linhas que atendiam regiões periféricas, né, em que supostamente o índice de leitura era menor ainda. E o projeto, foi o material do projeto, os textos nos ônibus, foi muito depredado, os textos arrancados, jogados fora durante muito tempo. Então, eu lembro que algum tempo atrás, em regiões como Barreiro, Venda Nova, nós, os monitores, conversamos muito com os usuários, explicando os interesses do projeto, a importância dele. E, gradativamente, com o tempo, essa depredação foi reduzida e parece que a gente conseguiu alcançar uma recepção melhor por parte deles. Isso eu falo em contraponto a linhas, por exemplo, da região Centro-Sul, que também circulavam com o projeto e que não havia praticamente depredação. O material ficava lá bem preservado nos ônibus. Mas, com o tempo, me parece, com a insistência do projeto, com essas conversas com os usuários da região periférica, nós conseguimos uma estabilidade para o projeto e um alcance maior.
E eu, Ana Cláudia Pascoal, estou conversando agora com o mestrando em Teoria da Literatura pela UFMG e monitor do projeto Leitura para Todos, Rafael Lovise. Rafael, e como é que é o critério de escolha desses textos que vão para os ônibus?
Bom, já há um tempo, a professora Maria Antonieta é a organizadora, revisora e seletora dos textos, assim. Mas o interessante é que a cada vez mais os textos dos anônimos e, né, dos escritores que estão aí desconhecidos na cidade, mesmo usuários dos ônibus, esses textos têm ganhado cada vez mais espaço. Antigamente, mesmo por indicação, a grande maioria dos textos eram do cânone, né, como eu disse. Nomes como Augusto dos Anjos, a Fernando Pessoa e etc. Mas hoje é bem mesclado isso, mas com uma tendência já nos últimos anos de o texto dos anônimos cada vez ganhar maior espaço. Então os usuários, nesse material nosso, né, dos textos no ônibus, tem o e-mail da teia de textos e também nas conversas com os passageiros nós incentivamos. Se você escreve alguma coisa e tem interesse, manda o texto para a gente, para participar dessa seleção mesmo, né? Então, ela realiza essa seleção e, então, hoje já tem vários textos que são de usuários que gostaram do projeto e resolveram tirar da gaveta alguns escritos, assim, e que vão passar por essa seleção que a Antonieta faz. São textos dos anônimos misturados aos textos canônicos e clássicos.
Agora, mesmo nesses textos, ou de canônicos, ou de pessoas ainda desconhecidas, existe um critério justamente pelo espaço que ele ocupa, que é um ônibus, às vezes tem que ser uma leitura, às vezes mais rápida. É nesse tipo de coisa que se pensa na hora de fazer uma seleção?
Ah, sim. Essa questão do gênero, do formato dos textos, também a gente busca abarcar uma multiplicidade, uma diversidade grande, assim, porque tem tantos pedaços de livros, de prosa mesmo, de romance, por exemplo, né, frente e verso da Folha, um trecho de um romance, como também pequenos fragmentos de quatro versos, ou poemas menores, poemas maiores. Então não há uma especificidade, realmente poderia pensar assim, deveríamos escolher textos mais ágeis, mas não há essa prioridade não, tanto há pedaços, né, fragmentos de prosa, textos menores, poemas mais condensados, poemas maiores. Então, não há esse critério. A ideia mesmo é proporcionar uma diversidade de gêneros assim para os leitores.
Rafael, falando um pouquinho mais sobre o debate de amanhã, você vai falar, né, justamente sobre o Leitura para Todos e também sobre Eu Sou a Natureza. Eu queria que você explicasse um pouco como que funciona Eu Sou a Natureza, que tem a ver com meio ambiente, textos com temas de meio ambiente, né?
Como eu disse, uma das frentes de trabalho da Teia de Texto são as oficinas. Nós oferecemos de leitura, produção de texto e também abarcando diversos temas, as oficinas na rede municipal, né, de Belo Horizonte, pro ensino, principalmente para o ensino fundamental. Então, em certo momento, resolvemos que o tema seria a natureza e os ensinamentos, né, os debates em torno do tema, ecologia, etc. E que, a partir das oficinas que nós oferecemos, deveríamos estimular os alunos a escreverem textos e reflexões sobre a questão da natureza hoje, né, como... o que eles teriam como uma postura ética, uma postura saudável na nossa relação com o meio ambiente, etc. E dentre essa, recolhemos essas produções, né, que foram realizadas ao longo das oficinas, depois elas passaram por uma seleção, e essa produção incluía não só os alunos, mas funcionários e pais de alunos também, né, a comunidade das escolas municipais. E depois esses textos passaram por uma seleção para serem divulgados no projeto. E quando esses textos saíram no Leitura para Todos, nós escolhemos linhas que atendessem à região da escola, para que os alunos pudessem reconhecer depois o texto deles circulando nos ônibus, pudessem falar com os amigos, tem texto meu na linha tal, e etc. Então foi basicamente isso, né? O concurso realizado durante as nossas oficinas na rede municipal, depois a seleção dos melhores textos e a divulgação no projeto Leitura para Todos. E sempre com reflexões girando em torno das nossas relações com o meio ambiente.
Então, debate amanhã a partir das 6 da tarde, né?
Isso.
Não, amanhã não, desculpa, sexta-feira.
Sexta-feira, a partir das 18h30, 18h30. Me parece que na sala 2002. Na Faculdade de Letras da UFMG, e a minha participação vai ser mais como debatedor. Uhum. Uma colega minha, Hortência, que é monitora já há alguns anos, vai falar melhor sobre o projeto, e a Soraya, que é organizadora de bibliotecas em Belo Horizonte, também vai ser expositora no debate.
Bacana. Rafael, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado você, Ana.
E só para confirmar, antes que era Teletexto, mudou agora para Teia de Textos, né?
Exatamente.
E tem um site que é o teiadetextos.com.br.
Isso mesmo.
Bacana. Então tá, Rafael, muito obrigado, bom dia para você.
Bom dia, até.
Tchau, tchau. Bom, tá, eu conversei com o mestrando em Teoria da Literatura pela UFMG e monitor do projeto Leitura para Todos, Rafael Lovise. Ele é um dos debatedores convidados para o encontro na Faculdade de Letras da UFMG, sobre projetos literários e meio ambiente. O evento acontece sexta-feira, depois de amanhã, dia 26 de novembro, a partir das 18h30 na sala 2002, aqui na Faculdade de Letras da UFMG, que fica na Antônio Carlos, 6627, aqui na Pampulha. Mais informações pelo telefone 3409-5128, ou também, se quiser saber um pouquinho mais sobre a Teia de Textos, a Associação Cultural da Teia de Textos, no site teiadetextos.com.br.
Falando de livros.